Nessa época, nós lemos 4 porções especiais. Então, nós já lemos no Shabbat passado a primeira delas. E temos mais 3 pela frente. A primeira dessas porções especiais, para Parashat Shkalim, nós lemos sobre o meio shekel que era dado nessa época, todos os anos, no Beit HaMikdash. Todo mundo tinha que participar da coleta que se fazia para conseguir comprar as oferendas públicas que eram trazidas no Beit HaMikdash todos os dias. E nessa época se fazia a coleta, meio shekel, e no primeiro dia do próximo mês, Nissan, já se usava da nova coleta para comprar as oferendas públicas do Beit HaMikdash. Depois nós temos também Parashat Zachor. Parashat Zachor se lê no Shabbat anterior a Purim, que no caso esse ano vai ser véspera de Purim. Zachor é uma mitzvah da Torá. Mitzvah da Torá, nós temos que lembrar aquilo que Amalek fez conosco quando nós saímos do Egito. E temos uma mitzvah de apagar a lembrança de Amalek. É uma mitzvah lembrar. E sempre que se fala em lembrança, lembrança significa pelo menos uma vez por ano. Uma coisa que você lembra uma vez por ano, é considerado que você lembra. Por quê? Porque geralmente uma pessoa esquece algo depois de um ano sem mexer com aquilo, sem usar aquilo. Por exemplo, um dos motivos, Deus nos livre, que o luto pelos pais é durante 12 meses, porque depois de 12 meses a pessoa já se consola mais, já não faz parte mais dos pensamentos cotidianos lembrar daquela pessoa. Da mesma forma, Zachor, nós temos então a obrigação de lembrar pelo menos uma vez por ano do que Amalek fez e que nós temos que apagar a lembrança de Amalek. Por isso, uma vez por ano precisa se ler no original, dentro da Torá, de fato, para Parashat Zachor. E é uma mitzvah para homens, mulheres, ouvirem essa porção que se lê depois da leitura da Parashá da semana. É uma pessoa que não veio na sinagoga no Shabbat, não ouviu no Shabbat. Então, pelo menos em Purim mesmo, que nós temos uma leitura similar, onde nós falamos sobre a guerra contra Amalek, também a pessoa pode ter intenção em cumprir a mitzvah de lembrar da história de Amalek. Mas, obviamente, que o ideal é que as pessoas estejam presentes no Shabbat para ouvir a leitura de Zachor. Depois, no Shabbat seguinte a Parashat Zachor, se lê Parashat Pará. Parashat Pará fala sobre todo o processo da vaca vermelha. Vermelha, em hebraico, Adom, tem muitas tonalidades de vermelho que fazem parte do Adom. Não estamos falando de vermelho, aquele vermelho que nos vem na mente quando falamos sobre vermelho. Pará Adumá, ela tem uma cor marrom, que é marrom avermelhado, e ela tem uma série de regras, uma série de leis, exatamente como ela precisava ser, mas se fazia com ela um processo todo, se queimava e se juntava essas cinzas com água de fonte, e isso era usado para poder purificar as pessoas, para poder entrar no Beit HaMikdash. Como está chegando Pesach, e todas as pessoas precisam estar puras para poder fazer Korban Pesach no Beit HaMikdash, então quando está chegando o mês de Nissan, nós lemos a respeito desta mitzvah, para que as pessoas estejam preparadas para se purificar, para poder fazer o Korban Pesach. E por final, no último Shabbat, quarto Shabbat, é o último Shabbat do mês de Adar, ou às vezes é no próprio primeiro dia de Nissan, depende do ano, nós lemos Parashat HaChodesh. Parashat HaChodesh é a porção da Torá que nos fala sobre Rosh Chodesh e sobre o primeiro mês dos meses do ano, que é o mês de Nissan, a primeira mitzvah que nós recebemos antes de sair do Egito. Assim que nós estávamos nos tornando um povo, nós recebemos a mitzvah de Rosh Chodesh e junto com isso a mitzvah de saber que o primeiro mês do ano é o mês de Nisan. E nós lemos isso no Shabbat anterior ao mês de Nisan. E como nós já mencionamos também, faz parte desse conceito e dessa mitzvah que o primeiro mês é o mês de Nisan, que é proibido chamar qualquer outro mês de qualquer outro tipo de calendário por números. Primeiro mês, segundo mês, etc, etc. Janeiro não é mês 1, porque mês 1 é Nisan. Janeiro é janeiro, fevereiro é fevereiro. Então, quando você escreve datas, tem que se lembrar. 1 do 1 significa primeiro dia de Nisan. Primeiro de janeiro se escreve primeiro de janeiro. Ou Jan. Mas não pode se escrever relativo a meses de outros calendários por números. Na véspera de Purim, nós temos um jejum. Jejum que é Taanit Esther, jejum de Esther. E esse jejum de Esther, geralmente é véspera de Purim. No caso, esse ano, véspera de Purim é Shabbat. Não se jejua esse jejum no Shabbat. Então, o jejum é antecipado para quinta-feira. O que é jejum de Esther? Muita gente se confunde. Jejum de Esther já pensa, na Megillah fala lá sobre jejum. Não, tem nada a ver. Jejum que a Esther fez na Megillah durante 3 dias foi na época de Pesach. Não tem nada a ver. O jejum dia 13 de Adar, véspera de Purim, é porque na realidade, se nós olharmos na Megillah, o decreto que Haman fez em aniquilar todo o povo era para que os persas, etc, etc, acabassem com o povo judeu no dia 13 de Adar. Foi o dia que caiu o sorteio. No final das contas, Hashem reverteu tudo. E nesse dia 13, nós tivemos um decreto. Um decreto que Ahasuerus fez, que os judeus tinham direito de se proteger. Por conseguinte, o dia 13 foi um dia de batalhas. No dia de batalhas, vinham vizinhos malvados, queriam matar os judeus, e os judeus tinham direito de defesa. Então foi um dia de batalha. Isso que a Megillah conta no finalzinho dela. Dia 13 foi dia de batalha, no dia 14 eles descansaram e festejaram que eles venceram. Na capital, em Shushan, pediram ainda mais um dia para poder acabar com, limpar todos os inimigos dos judeus. E por isso eles lutaram dia 13 e 14. E somente no dia 15 é que eles descansaram. Por isso Shushan Purim é no dia 15. Esse jejum, portanto, é um jejum pela guerra. Assim como na guerra de Amalek, que é a primeira guerra contra essa família de Haman, tataravô de Haman, era Amalek. Moshe Rabbeinu jejuou naquele dia, para pedir para Hashem, para eles terem sucesso nessa batalha. Assim também, naquele dia, onde todos os judeus teriam que lutar contra os seus inimigos, da família ou não de Haman, decretaram jejum. Esther, Mordecai e Esther decretaram um dia de jejum para que eles tivessem sucesso nessa batalha. Um dia de tshuva, um dia de arrependimento. Por isso que é chamado Taanit Esther. O jejum da Esther quer dizer o jejum do dia da batalha. E nós jejuamos também, é uma forma de nos lembrar e nos conscientizar que todas as vezes que nós temos algum tipo de sofrimento ou problema, Hashem está nos apoiando assim que nós fazemos tshuva e nós voltamos a Ele, rezamos para Ele, pedimos e imploramos para Ele. Ele está sempre a nosso favor para nos salvar de todo e qualquer inimigo. Nós fazemos esse jejum no dia ou na véspera de Purim, ou no caso esse ano, na quinta-feira, um jejum diurno, começa de manhã cedo com o amanhecer, termina com a saída das estrelas ao anoitecer, dia que não se pode comer, não se pode beber, como qualquer outro jejum. Consta também nos livros que o decreto que Haman fez nunca foi anulado. Isso está na Megilá. Então é que a Hashverosh fez um decreto de proteção, mas o decreto de aniquilação não foi anulado em nenhum momento. E também lá em cima nos céus, também esse decreto ficou de pé. E por isso, todos os anos, quando chega essa data, nós temos que fazer um jejum e pedir, implorar para Hashem, para que não permita nunca que isso aconteça e que sempre esteja em nosso favor para nos salvar de todo e qualquer inimigo.